todos nós. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 1. Vamos começar por aí e vamos dar uma passeada na Bíblia em busca de uma resposta de Deus para esse tema. Lógico que a resposta não vai ser exaustiva, porque esse tema é um tema muito profundo. Eu passei uns 2 dias estudando, pesquisando, e me disse, meu Deus, teremos que ter uma semana para tocar em todos os pontos importantes do tema, mas a gente vai tentar achar aqui um caminho que nos traga uma boa resposta. Gênesis capítulo 1, achou aí? Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gente, se você olhar para o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver um Deus muito feliz com tudo que ele está criando. Em cada uma das etapas da criação, o autor sagrado diz que Deus avalia e diz: ficou bom. Quando ele termina tudo, ele fala: ficou muito bom. Sendo que o homem foi a coroa, a obra-prima da criação. Porque toda criação reflete um aspecto da glória de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 1:20, a criação manifesta quem Deus é. Mas nada na terra foi criado para manifestar Deus de maneira mais gloriosa do que o homem. Imagem de Deus. E quando Deus cria o homem, ele primeiro cria o homem do sexo masculino. Deus percebe nesse homem uma ausência, percebe que ele precisa de uma completude, então Deus cria para ele uma mulher. E na criação do homem e da mulher, nós vemos que Deus define alguns princípios aqui do acasalamento humano. Princípio número 1, ele mostra que o acasalamento humano, o acasalamento que o glorifica e que reflete a sua imagem no homem, é um acasalamento monogâmico. Deus criou Adão, Adão estava carente, é o que o texto diz em Gênesis 2:18, e Deus criou quantas mulheres para ele, gente? Uma. E depois, Eva pronta, ela viveu com quantos homens? Um homem até o fim da sua vida. Então, primeiro princípio, monogamia. Segundo princípio, a gente percebe que Deus cria o homem. E depois, quando Deus cria o ser que vai completar o homem, ele cria um ser diferente do homem. Deus poderia criar um outro homem que engravidava, não podia? Podia ser igualzinho. A única diferença é que esse outro homem engravidaria. Não. Ele cria um ser diferente. Em Gênesis 2:18, o Senhor fala assim, ó: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Mas no hebraico original é uma ézer kenegdo. Ézer é ajuda, kenedo é oposição. Algo diferente. Eu farei para completar o homem algo diferente, algo que se oponha a ele e que se encaixe com ele. Daí vem a expressão hétero, diferente. Homo significa igual e hétero significa diferente. Então, segundo o princípio do acasalamento humano, é que ele é hétero. Ele é feito de pessoas diferentes que se encaixam e se completam. Um terceiro princípio do acasalamento humano que nós vemos aqui é que ele tem a capacidade reprodutiva. Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, encham a terra com a espécie humana. Temos aqui um tripé do acasalamento humano, do homem que é a imagem de Deus: monogâmico, heterossexual e com capacidade reprodutiva. Mas nós sabemos que o pecado afetou tudo. Afetou o homem e toda a criação. Lembre que quando o Senhor está dando a sentença de Adão, pós-pecado, pós-queda, o Senhor fala para ele, Adão, Gênesis 3,17, Adão, maldita é a terra por sua causa. Você era o guardião da terra. Você deixou que a maldição, que o pecado entrasse para corromper toda a terra. E a terra agora vai ter anomalias. A terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir cardos, coisas que eu não queria que fossem geradas, serão geradas porque o pecado entrou e vai deformar tudo. O pecado deformou o próprio homem. Paulo diz em Romanos 3,23 que toda a humanidade foi afetada pelo pecado e destituída, deformada da glória de Deus, da imagem perfeita do Senhor. E nessa deformação que o pecado traz sobre toda a natureza, é óbvio que não tem nada que não esteja deformado no homem. Tudo no homem foi deformado, inclusive a sua sexualidade. Todos nós, atenção, todos nós, de inclinação heterossexual ou de inclinação homossexual, temos uma sexualidade naturalmente, na natureza caída do homem, deformada de alguma forma. Não pense você que se você é heterossexual, a sua sexualidade é perfeita e bem ajustada. Não! Todos nós precisamos da redenção do sangue de Jesus e do trabalho do Espírito Santo para ajustar a nossa sexualidade. Então a sexualidade ela foi deformada nos três pilares. No pilar monogâmico, ela foi muito desajustada. A humanidade passou a ter um sério problema com a monogamia. A humanidade passou a desejar mais parceiros para sua satisfação. Inclusive hoje, tem pessoas que se dividem entre monogâmicos e poligâmicos. Já ouviu falar sobre isso? Muita gente fala, não, eu sou naturalmente poligâmico. Eu entendo o que ele quer dizer. Dentro dele há uma insatisfação muito grande com a relação monogâmica. O pecado também afetou a questão reprodutiva. Tanto com as doenças que entraram no homem e o impedem de reproduzir, como por sentimentos. Porque o pecado ele afeta não só a biologia, ele afeta a psique, ele afeta também o espírito. E o pecado gera sentimentos egoístas de pessoas que diziam, não quero ter filhos. Eu não vou entrar, não vou aprofundar nesse sentimento, mas geralmente isso esconde um egoísmo profundo. O pecado afeta, o pecado também ele gera pessoas que têm problemas com suas crias, com seus filhos. Então ele afeta o pilar reprodutivo do acasalamento. E o pecado também afeta o pilar heterossexual do casamento. O homem passa a ter anomalias de ordem homoafetiva, de ordem bissexual e de outras ordens, muitas. Então, nós estamos diante de um homem caído, de um homem anormalizado em todas as áreas da sua vida e na área sexual. Agora a pergunta que eu faço a você é, a anomalia, ela é uma consequência do pecado, sim, gente? Sim. Agora, a anomalia é pecado em si? E aí? A anomalia na terra é uma consequência do pecado. Mas a anomalia é um pecado em si? Pensando numa anomalia aqui bem boba. Imagine uma pessoa que nasceu com 11 dedos. Ou com 9 dedos. Quem nasceu com 11 dedos para agradar a Deus tem que cortar um dos dedos? Amputar? Quem nasceu com 9 dedos tem que implantar um dedo? Não. Dá até para ser presidente com 9 dedos. Deixa eu te falar uma coisa. A anomalia é fruto do pecado. Mas a anomalia não define o que é pecado. O que define o que é pecado ou não é a lei de Deus. João nos dá uma definição do que é pecado. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque pecado é o que, gente? A transgressão da lei. Aí está a definição do que é pecado. Pecado não é o que é anormal. Pecado é o que transgride o mandamento de Deus. Ok, gente? Esse é o mesmo princípio que a nossa Constituição adota. Artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Só tem pecado, só tem infração, quando você tem uma lei que o defina. Mas, então, pastor, tem lei que define se a homoafetividade ela é pecaminosa ou não? A gente vai chegar lá. Antes de chegar lá, deixa eu tratar aqui de uma pergunta secundária que muitos fazem ser primária. É uma pergunta que tem a sua importância porque nos ajuda na pergunta primária. Qual é a principal pergunta dessa questão, gente? É como lidar com a homoafetividade. Essa é a principal pergunta. Mas tem uma pergunta secundária que todo mundo faz, que é: como alguém se torna um homoafetivo? Ela não é a principal. Dá para você viver sem responder essa pergunta, mas ela nos ajuda. Ela nos aponta um caminho para resolver a segunda, que é como lidar. Mas se ela também não for respondida, se você não souber da sua vida ou na de quem você vai ajudar o porquê ele se tornou assim, não tem problema, mas traz alguma luz. Eu não sei cravar e explicar caso por caso porque alguém se torna homoafetivo, mas eu tenho um caminho bíblico que eu acho que nos ajuda a entender algumas possibilidades. Eu quero que você olhe comigo na Bíblia, pode olhar na tela aí, Mateus 19, 12. Aqui Jesus vai falar de outra anormalidade. A anormalidade sexual da assexualidade. Gente, é normal que alguém seja assexuado? Não, isso é anormal. Deus criou um homem e criou uma mulher para se acasalar com capacidade reprodutiva. Se um deles é assexuado, essa capacidade reprodutiva, essa atração física não acontece. Eu entendo então que a assexualidade também é uma anomalia. Agora, é uma anomalia pecaminosa? Aí são outros 500. Esse texto mostra que não, mas que é anomalia, é. E Jesus mostra que essa anomalia que ele chama de eunuco, eunuco eram homens que não tinham vida sexual, podem acontecer por três coisas. Primeiro lugar, ele fala de eunucos que nasceram assim. Olha aí. Gente que por um defeito da natureza nasceu sem impulso sexual. Talvez nasceu sem hormônio suficiente, talvez nasceu sem testículos que produzem o hormônio, talvez nasceu simplesmente sem o desejo, sem o impulso. Isso acontece e tem muitos casos até hoje. Ele fala de um outro caso, gente que foi feita eunuco por outras pessoas. Como é isso? Ele não queria ser eunuco, mas ele era um escravo e o seu senhor castrou. Ouça uma coisa, não associe automaticamente eunuco com homossexual. Cada coisa é uma coisa. Paulo era um eunuco. Jesus teve uma vida de eunuco. Outros homens de Deus tiveram vidas de eunuco. Uma coisa não está ligada automaticamente à outra. Mas nesse segundo caso aqui, olha, do eunuco feito pelos homens, era comum que esse eunuco feito pelos homens, castrado, se tornasse um homoafetivo passivo. Por quê? Quando o Senhor removia os testículos dele, automaticamente ele perdia a capacidade de produzir testosterona. Ele ia se afeminando. Tanto que a castração é também conhecida como emasculação. E emasculação é tirar a masculinidade. Então o registro histórico é muito comum de que os eunucos que eram feitos eunucos por castração, que é o segundo caso que o senhor está falando aqui, virassem homoafetivos passivos, delicados, femininos, e outros homens, realmente os senhores deles ou outros, tinham relação sexual com eles. Eles não podiam ser passivos porque eles não conseguem ter ereção, mas eles podem ser ativos porque não tem ereção, mas podem ser passivos porque se ficam bem afeminados, delicados, e às vezes esse era o caminho para suprir a sua própria carência. E aqui tem um terceiro ponto. Ele fala, primeiro, gente que nasceu assim. Segundo, gente que foi feita pelos homens. Terceiro, gente que escolhe a vida sexuada. E o Senhor fala que ele é perfeito, mas ele toma uma decisão pelo reino de Deus. É o que Paulo sugere em 1 Coríntios 7, ele fala, bom se vocês conseguissem fazer como eu faço. Não se casar para se dedicar ao reino. Jesus fala sobre isso aqui. Gente que escolhe uma vida assexuada para não se embaraçar com as demandas do casamento da família e se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Ok, gente? Só para não embolar o meio de campo aqui, vamos lá? Nós vemos que o princípio de Deus é heterossexual, ou seja, é sexual e hétero. Vemos que homossexualidade é uma anomalia. Vemos que assexualidade também, logicamente, é uma anomalia, ok, gente? Então, usando uma em paralelo da outra, observe. Se alguém nasce assexuado, por que ele não pode nascer com a sexualidade invertida? Se ele pode nascer com a sexualidade distorcida para não tê-la, por que não pode nascê-la com ela invertida para o outro lado? O pecado corrompeu tudo, distorceu tudo, bagunçou todo o meio campo. Ok, gente? E a nossa experiência mostra crianças muito novinhas, e às vezes de 2 anos de idade, que já tem traços, tendências, trejeitos, homoafetivos, ou jeitinhos homoafetivos, que nunca foram abusadas por ninguém, nunca foram tocadas por ninguém. Francis Collins, eu estava pesquisando sobre isso, e ele é o ex-diretor do projeto Genoma, geneticista famoso no mundo, e ele afirma que, sim, em muitos indivíduos, há uma predisposição genética para homoafetividade. Então tem muita gente que nasce já com essa batalha, com essa anomalia dentro de si. Segunda coisa, Jesus fala que tem eunuco feito pelos homens. Dá para achar um paralelo com a homossexualidade? Dá. Aqueles que foram o quê? Abusados. Violentados. Alguém o erotizou de maneira homossexual. Ele seria um heterossexual, mas veio alguém e o abusou. O violentou, mudando a sua convergência erótica, feito pelos homens. E o terceiro ponto, dos que escolhem ser, dá para achar um paralelo? Eu penso que dá. Estava vendo esses dias, eu pesquisei muito sobre isso, vi vários casos, depoimentos. E vi uma menina, por exemplo, que ela fala que até os 18 anos, nunca tinha nem passado na cabeça dela a possibilidade de uma vida homoafetiva. Ela não tinha desejo, nem curiosidade, nem vontade, nem nada. Um dia lá, ela viu uma menina beijando a outra e começou a ficar curiosa. Se aproximou daquela menina na escola, começou a conversar e decidiu experimentar. Uma decisão. Ela falou assim, eu não tinha vontade nenhuma. O meu primeiro beijo foi com tanto nojo. Não sabia se eu beijava, se eu não beijava. Mas eu queria ver como era aquilo. Gostei e estou nesse caminho aí. Geralmente, essas pessoas que tomam uma decisão nesse sentido apresentam um comportamento bissexual. Continuam tendo uma erotização hétero, mas passam também a desenvolver uma afetividade homo. Então aqui a gente tem, gente, eu acredito que 3 possibilidades de anormalização. Isso aqui poderia ser usado não só para uma afetividade, mas para muita coisa. Por exemplo, para a questão poligâmica. Tem gente que eu creio que nasce com uma luta poligâmica no seu coração maior. Tem gente que o pai diz a ele desde pequeno, você tem que ser macho. Se fizer 15 anos, eu te levo num prostíbulo. Não aceite ficar com uma mulher só. Você é besta. Esses dias, um irmão da igreja falou, pastor, meu pai todo dia me pergunta como é que você consegue ficar com a mulher só. Então, alguém de fora bota ou força a experimentar, né, essa variedade sexual. e outros que simplesmente tomam uma decisão. Vão buscar aquilo porque querem experimentar, querem viver aquilo. Amém, gente? Então, nós temos aqui um caminho de como isso talvez aconteça, de várias formas. Mas eu não respondi a questão, é pecado ou não é pecado? Essa que é a grande questão agora, né? Daqui a pouco, como lidar? É pecado ou não é pecado, pastor? Vamos lá. Só é pecado que tem uma lei. Pecado é uma transgressão da lei. Nós temos leis de Deus que dizem que isso é pecado? Sim, nós temos. Levítico 19, 22, Deus diz, não deitarás com homem como se fosse mulher. É uma abominação, uma coisa terrível, uma coisa muito ruim. E alguém vai dizer, pastor Diogo, mas esse texto é da lei do Antigo Testamento. Nós não estamos debaixo dessa lei. Estamos no que Paulo chama em 1 Coríntios 9:21 de lei de Cristo. Mas entenda uma coisa. A lei de Cristo conserva todos os princípios morais da lei de Moisés, que era a lei de Deus. O que Cristo aboliu foram as cerimônias da lei, os ritos da lei judaica. Por quê? Porque Ele é a nossa cerimônia. Ele é o novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. Na cruz, Ele rasgou o véu e abriu o caminho. Mas Ele em momento nenhum alterou os princípios morais. Pelo contrário, Ele aprofundou. Por exemplo, Ele fala, vocês ouviram que a lei dizia, quem deitar-se com uma mulher cometeu com ela adultério. Eu, porém, digo, se ficar alimentando o pensamento na cabeça, já está adulterando. Então Ele não remove o princípio moral, Ele aprofunda o princípio moral. Mas vamos para o Novo Testamento. Já que tem gente que fala, não, eu só quero o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 9, Paulo vai dar uma lista de pecados. E antes de mostrar isso aí, deixa eu falar outra coisa para você aqui. Assim como, ouça uma coisa, assim como a anormalidade, ela não define algo como pecado, também ela não define algo como não sendo pecado. Isso é bom pontuar também. Porque, ah, pastor, eu sou um dos casos, ou eu conheço alguém que é do caso, de que nasceu assim, ou que fizeram isso com ele. Porque há quem defina essa tese. Só de fato é culpado de pecado quem escolheu, que é o terceiro caso. Mas quem nasceu assim, ou quem foi feito assim por alguém, ele não tem culpa. Mas vamos falar uma coisa, meu irmão. Não é só o homo afetivo que luta com a normalidade, não. Todos nós, em algum grau, lutamos com nossas anomalias e distorções. E todos nós temos que buscar saber se isso, se essa anomalia gera um pecado na lei de Deus. E se gerar, todos nós temos que enfrentá-lo. Entende? A anomalia não declara que é pecado, nem a anomalia garante que não é pecado. Você entendeu isso? Vamos lá então. Paulo aqui fala que não herdarão o reino de Deus os injustos e os que cometem essa lista de pecados aí. Vamos dar uma olhadinha. Não erreis nem os fornicadores. Observe que é uma lista de pecados. Não tem um pecado, agora eu vou falar, não, não. É uma lista de pecados, tudo junto e misturado. Diga assim, está todo mundo junto e misturado. Diga, está todo mundo junto e misturado. Está todo mundo, meu irmão, no bar do pecado. É tipo assim, ó, é isso. E pam, 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 pam. Homossexuais. Não, tudo junto, ele fala tudo junto. Fornicadores, quem faz sexo fora do casamento. Idólatras. Adúlteros. Aí ele fala, efeminados e sodomitas. Ladrões. Ó, avarento, você que é mão de vaca, ó. Ganancioso. Tá junto aí, tá tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado aí. Avarento. Bêbado. Eita, maldizente. E aí, língua solta. Tá juntinho também. Mesmo nível. Inclusive, lá em Provérbios 6, o Senhor fala assim que tem seis coisas que ele aborrece e a sétima ele abomina. E na seis que ele aborrece tem coisas como homicídio. Na que ele abomina tem aquele que semeia contenda. Olha aí. Maldizente, ladrão, tudo junto e misturado. Mas nessa lista ele coloca duas palavras que se referem a uma afetividade: efeminados e sodomitas. Essas expressões do original dão muita polêmica. Eu gastei um tempo para poder, sabe, ter convicção do que significam elas. A primeira palavra é do grego efeminado, do grego malakoi. E depois de pesquisar muito, buscar historiadores antigos e muita coisa, eu tenho hoje convicção de que malakoi significa efeminado. Malakoi, gente, era usado em tempos antigos. Filon, que é um historiador judeu muito famoso da antiguidade, do século I, ele fala que malakoi era usado para homens com trejeitos femininos que geralmente eram homossexuais passivos. O eunuco, castrado por homens, a tendência dele era que ele virasse um malakoi. E a outra palavra é o arsenokoitai, que é o sodomita. Sodomizar significa... Tem criança? Tem, né? A gente, eles escutam assim, não traz criança. Amém? Não traz criança. Eu fico sabendo saber como falar. Sodomizar significa violar alguém por aquele lugar. É o que significa sodomizar. E arsenokoitai era usado na língua antiga para definir homens que eram, que usavam outros homens para o seu prazer sexual. Por que Paulo usa as duas palavras? Porque era muito comum naquela época, e até outro dia, hoje eu parei de ouvir isso, acho que eu não ando mais com a galera que fala isso. Mas até outro dia, quando eu era criança, era muito comum dizer que o ativo não era homossexual, não. Quem lembra disso, lembra? Tinha até brincadeiras assim. Vou te sodomizar. Claro que a palavra não era essa, né? E o cara se achava macho, né? Eu sodomizo você. Ele se achava macho. Então Paulo, para não deixar dúvida, ele fala, tanto o malakoi, o passivo, quanto o arsenokoitai, o ativo, ambos estão cometendo pecado. Paulo volta a falar sobre isso numa lista de pecados em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, gente. E para encerrar a questão se é pecado ou não, Paulo vai falar o texto mais forte sobre uma afetividade que tem na Bíblia, que é Romanos capítulo 1. Eu quero que você leia ele comigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículo número 24. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus usa... Gente, fala de homens, resumindo, fala de homens que estão se rebelando contra Deus. Eu disse, é assim? Ele disse, não. Você não é o nosso Deus. O nosso verdadeiro Deus é o homem. Nós idolatramos o homem, nosso desejo, nossa vontade. Sai do trono, Deus. Vamos fazer a nossa vontade. Aí Deus os entregou ao quê? Paixões infames. E aí é a primeira vez que o lesbianismo vai aparecer. Até então ele não aparece. É a primeira vez que ele aparece. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então aqui Paulo fala que uma afetividade é uma postura onde eu me rebelo contra o Criador. Gente, qual que rebelião é essa? O Criador está falando o seguinte, você vai se relacionar com aquilo que é hétero, aquilo que é diferente de você. Você fala, não, eu quero o que é igual, o que é homo. Eu não aceito ser confrontado, ser completado, ser aperfeiçoado pela exerquenedo, pela oposição. Eu quero o que eu gosto, e o que eu gosto é igual a mim. Isso tem uma raiz num coração idólatra. Então, diante desses textos, nós não temos dúvida de que a homoafetividade é, sim, um pecado. E antes de falar rapidinho, para a gente encerrar, como lidar com isso, eu quero responder uma questão que é muito importante. Alguns falam, mas pastor, mas é injusto. Porque quem tem a inclinação heterossexual, ele pode se relacionar com alguém, pode casar, pode ser feliz. E quem tem a inclinação homo não pode, isso é muito injusto. Ou seja, a gente não tem injustiça nenhuma. O homo pode a mesma coisa que o hétero. O hétero pode casar com alguém do sexo oposto, o homo também. Mudou a chave, hein? É que o hétero pode casar com alguém do sexo oposto. É que o homo pode casar com alguém do sexo oposto. Eles podem a mesma coisa. A lógica não é você avaliar pela vontade da pessoa. Você avaliar pela lei de Deus. Ó, se amanhã o hétero quiser uma relação homo, ele pode? Não pode. Ele só pode hétero. E o quem tem inclinação homo só pode hétero. É a mesma coisa do poligâmico e do monogâmico. Os que hoje se definem poligâmicos ficam assim. Ah, é um absurdo. Deus, a lei, a sociedade não deixa eu ter duas, três mulheres. Eu não consigo viver com uma. Eu sofro muito. Aí quem é monogâmico pode ficar feliz com uma só. E eu não posso. Você pode também ficar feliz com uma só. O que você não pode é tentar ser feliz com duas. Todo mundo pode com uma. Todo mundo pode com hétero. A lei não varia pela sua vontade, a lei varia pela vontade de Deus. Se amanhã o monogâmico fala, ah, eu quero agora ser poligâmico, ele não pode. Não varia de acordo com o que eu quero, senão a gente ia ser uma bagunça. E cada hora o coração corrompido quer uma coisa. Então a coisa é estabelecida pela lei de Deus. Todo mundo pode a mesma coisa, cumprir a lei de Deus. O meu coração corrompido quer muitas coisas. E não pode. Meu coração corrompido, meu irmão, quer coisas mesmo. E não pode. Porque não varia pelo que eu quero, pelo que eu sinto. Ouça uma coisa. Não romantize o pecado. Sabe qual é o problema? É assumir o pecado como a sua identidade. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vamos lá. É pecado? É. Porque é contra a lei de Deus. E a lei de Deus é sábia. Paulo fala que a lei de Deus é boa, é santa, é justa. Se eu não compreendo a lei de Deus, o problema não é com a lei, é comigo. Paulo fala, a lei é boa, eu é que sou pecador. Então o que é que eu faço diante disso? Tenho uma inclinação, tenho uma tendência, quero pecar, é difícil. Não é só com você não, amigo, é com todo mundo. Você com esse pecado, eu com outros pecados, cada um com seus pecados. É uma luta. E Paulo diz em Romanos capítulo 7, que ele até entendia muitas vezes o que era melhor. Ele concordava com Deus na mente, mas no seu corpo operava uma outra lei. A lei do pecado. E ele queria fazer o que era certo, mas na hora de praticar ele não conseguia. E eu sei que muitos de nós vivemos esse drama. No fundo, queria. Por quê? Porque você é filho de Deus. E quem é filho de Deus é incomodado pelo Espírito Santo a fazer o certo. Se peca, peca triste, peca sangrando por dentro, mas acaba pecando. Pensa no bem e faz o mal. O bem que quer não consegue, o mal que não quer faz. Paulo fala que essa luta existe em nós, crentes. Entretanto, se Paulo para Romanos, no capítulo 7, meu amigo, ia ser um problema sério. Mas glória a Deus que Paulo escreveu o capítulo 8 de Romanos. E no capítulo 8, Paulo diz que Deus nos deu um poder para maior do que o pecado. Paulo diz que Deus nos dá o seu Espírito, e o seu Espírito gera em nós um outro domínio, o domínio do Espírito. E você não é mais agora escravizado pelo pecado. O Filho te liberta e você se torna livre. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas e tentações, você vai continuar tendo, mas você não vai ser escravizado por elas. Entenda uma coisa, você precisa compreender que provavelmente você vai lidar com seus desejos mais profundos pela vida toda. No caso homoafetivo em especial, há muitas pessoas que têm um anseio de que Deus remova do seu coração todo o desejo. Eu ouço testemunhos de pessoas que dizem que aconteceu isso com elas. Pastor, não tenho nem minha vontade do sexo, do mesmo sexo. Agora só heterossexual. Entretanto, eu digo a você que na maioria dos casos que eu tenho acompanhado e visto, isso não acontece. A pessoa, ela luta a vida toda. Às vezes algumas até desenvolvem a heterossexualidade, casam e estão felizes no casamento, mas vez por outra lutam com o desejo homossexual. E Paulo diz que isso é normal. Gálatas 5,16 diz que nós eternamente não, enquanto estivermos na terra, né? Eternamente está repreendido. Depois da morte ou da volta de Jesus, seremos glorificados e bye bye pecado. Mas enquanto estivermos aqui, é uma batalha constante da carne contra o Espírito. E Paulo fala, a única maneira de vencer é andando no Espírito. Andai no Espírito e não vão satisfazer o que a carne quer. Gente, o que é andar no Espírito? É andar numa dependência de Deus. Não é dizer, eu sou forte, eu resisto, eu aguento. Dizer, não, é pelo contrário. É se render a Deus e dizer, Deus, eu sou fraco, eu estou com vontade de pecar, eu quero pecar, me ajuda. Aí o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se confessa fraco e dependente, é aí que você fica forte. Jesus fala o seguinte, ó, orai e vigiai, porque o Espírito pode estar pronto, mas a carne ela sempre é fraca. E o que eu faço quando eu sei que eu tenho uma fraqueza? Eu faço o quê? Eu oro, eu vigio, eu clamo a um Deus que é poderoso para me socorrer quando eu estou sendo tentado. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Hebreus 2,18 fala que Jesus, que conhece a tentação humana, porque ele é homem, ele quando vê um crente que está sendo tentado, se o crente clamar a ele, buscar a ele, ele socorre o crente no meio da tentação. Ou seja, sua mente está ali ficando suja, pensamentos, desejos, mas Jesus me segura, o bicho está pegando aqui, Pai. Senhor, sem você eu vou pecar. Ele vem, ele abre uma porta para você vencer a tentação. Ele te dá um poder sobrenatural. Ele te sustenta, ele te dá uma graça, ele te cobre, ele te empodera, meu irmão. É possível vencer. Cotovela alguém aí. Diga, ele é possível sim, meu irmão. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que não é possível, não. Coloca de novo aí, por favor, 1 Coríntios 6. Paulo deu a lista dos pecados, que incluem pecados homoafetivos. Olha o que ele fala no versículo 11. No 11 eu vou adiantar. Ele fala assim, muitos entre vocês praticavam estas coisas, alguns faziam essas coisas, mas agora estão lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Eu conheço gente entre vocês que era uma afetiva e agora não pratica mais. Pastor, mas isso é duro. Isso talvez signifique abrir mão de muitas coisas profundas e mínimas. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa, o evangelho é isso. O evangelho é um chamado para morrer. O grande problema é que muita gente pensa que é evangelho, um negócio tipo assim, eu vou lá para melhorar a minha vida, para fazer o que eu gosto, para Deus me dar poder, para eu conquistar tudo o que eu quero. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sou baixinho e barrigudo, mas eu posso conquistar uma mulher linda. Eu não estudo, mas eu posso passar na UFBA. Sabe, eu sou preguiçoso, mas eu posso ficar rico. É o lei da atração, vou ficar rico, vem dinheiro. Não, meu irmão, Pelo contrário, o Evangelho é um chamado para morrer. Quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim, ganha-la. E se teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho. É melhor você entrar no reino sem um olho do que ir completinho para o inferno. Então esse é o chamado do Evangelho, é uma renúncia, é uma entrega, meu irmão. É uma convocação para se entregar. E às vezes eu percebo que o islâmico entende melhor um chamado de entrega do que um cristão muitas vezes. O islâmico entendeu que a convocação de Alá é essa, se entregue pelo Islã. E o crente está dizendo o seguinte: não, eu estou aqui para receber. Eu estou aqui para ser abençoado. Se não for, irmão, saio para outra gente e vou buscar alguém que pregue para mim o que eu quero ouvir. Mas não. O nosso chamado é um chamado fiel e verdadeiro de alguém que se entregou por nós. Ele deu exemplo. Tem dois tipos de entrega. A primeira entrega é quando Deus entrega o homem a ele mesmo. Romanos capítulo 1. Você não quer? Você quer ser seu próprio Deus? Então Deus te entrega para viver o que você quer. Agora arque com a sua consequência. E a segunda entrega é quando o homem se entrega a Deus. Porque ele entende que Deus se entregou ao homem primeiro. Deus entregou o seu filho. Deus nos amou primeiro. Eu entendo, eu recebo. E eu me entrego também. Você entende isso, gente? O Evangelho não é: Cristo se entregou por mim. Que legal. Rapaz, que bom. Eu não faria isso, não, viu? Que bom que você me ama assim. Eu não te correspondo, não. Mas é bom ter alguém que me ama assim, né? Quando estou carente, eu vou nele. Estou triste, eu vou nele. Eu não gosto dele, não. Não, meu irmão. O pacto é o seguinte: eu me entreguei por você, você se entrega para mim. Deixa eu falar uma coisa. Essa vida não é uma vida infeliz, não, meu irmão. Pelo contrário. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é gozo profundo. Quem vive em Cristo vive feliz. Mas quem se entrega ao pecado é que vive atormentado. A palavra gay é uma expressão inglesa que significa feliz. Mas sinceramente, eu converso com muita gente que se entrega à prática homoafetiva e é raro eu encontrar alguém gay feliz. Geralmente eu encontro pessoas perturbadas, depressivas, atormentadas em sua consciência, que detestam a vida. É o que eu tenho encontrado. Felicidade de verdade, meu irmão, está em Jesus Cristo. Felicidade não está na homossexualidade, nem na hétero. Está em Jesus. Ele é a nossa felicidade. Ele é a nossa completude. Ele é a razão da nossa vida. Amém, meu amado? Você crê nisso? Em Jesus. Antes de encerrar, eu quero te dar alguns conselhos importantes e muito rápidos. Primeiro conselho, pastor, se eu tenho essa luta, o que é que eu faço? Irmão, primeira coisa, em nome de Jesus, pare de se definir como homossexual. Pare de dizer para você mesmo que você é homossexual. Se você é um filho de Deus, você é alguém que tem uma luta homoafetiva, mas você não é homossexual. Vamos dizer uma coisa, pense em um homem que tem uma luta com adultério. Ele luta, ele pensa, se segura, se controla. Ele adulterou até no passado, talvez. Mas ele vai se definir para o resto da vida como adúltero? Não. Eu sou um filho de Deus que vigio nessa área. Amém, gente? Qualquer pecado é assim. Então tem gente que pega o pecado e faz dele identidade. Esse é o erro. Esse é o grande engano do mundo. Uma afetividade não é a sua identidade. É um comportamento rebelde que não te define. O que te define é a presença do Espírito Santo no seu coração. Amém, meu amado? Outra coisa importante que você tem que pensar. Pastor, qual é o limite do pecado ou não quando o desejo vem no meu coração? É se você alimenta ele ou não. Se você começar a fantasiar, começar a pensar, Jesus falou, não basta consumar o alimentar o desejo, ele é pecaminoso. Mas se você sente, luta e diz não ao desejo, você não pecou. Pelo contrário, você se mostrou um grande crente. E eu conheço muita gente cheia do Espírito Santo que tem esses impulsos homoafetivos. E é uma bênção. Conheço pastor. Um dos pastores que eu mais admiro hoje é justamente por isso. Um cara que, sabe, lutava muito com isso. Tinha uma batalha. Ele casou. Assim, porque ele quis, cara. Eu vou falar sobre o casamento daqui a pouco. Casou. Tem filhos. Eu sei que ainda tem uma luta nessa área, mas ele a derrotou. Isso é admirável. Então essa luta não impede o agir de Deus na sua vida, amém, gente? Há até quem especule que Paulo tivesse essa luta. Acham que o espinho na carne dele era isso. Eu particularmente acho que é outra coisa. Mas se fosse, isso diminui alguma coisa quem ele foi, gente? Em nada. Eu posso ter qualquer impulso no meu coração. Eu posso ter no meu coração um impulso de ser um homem bomba. Desde que eu não exploda ninguém. Eu sou uma bênção. Desde que eu não alimente. Desde que eu não fique pensando em explodir. Está entendendo, meu irmão? Então, o sentimento não lhe define. Você é um filho de Deus. Amém, meu amado. Sobre casar, uma coisa importante. Casar é uma opção para quem tem essa luta. Sim, se ele desenvolver a heterossexualidade. Se ele não tem essa vontade e quer usar o outro como sua terapia, não vai não, gente. Ah, eu vou lá para ver se eu gosto. Aí você casa com alguém para ver se gosta? Você compromete toda a vida da pessoa para ver se gosta? Não, você tem que gostar primeiro. Desejar primeiro. E outra coisa, você precisa abrir o jogo com a pessoa. Não esconda, não. Eu vi casos terríveis recentemente. Gente que escondeu o jogo. E depois a coisa entortou. Então o que, é que você faz? Olha fulano, olha fulana. Eu sou uma pessoa que tem essa luta na minha vida. Como, gente, qualquer problema sexual tem que ser aberto. Para que o outro saiba onde está entrando. Tenho essa luta. Quer encarar? Quero encarar. Então vamos junto. Outra coisa. Não case para provar nada a ninguém. Case se você realmente amar aquela pessoa. Casamento não é uma resposta para ninguém, porque Deus não exige que ninguém case. Amém, gente? Você pode ser um solteiro abençoadíssimo em nome de Jesus. Então, case se você realmente amar. Case se você tiver vontade, desejo. Abra o jogo. Mas não case por pressão, nem para mostrar nada a ninguém. Uma outra opção que você tem é o celibato. É não casar. É o que Jesus fez. Quem acha que Jesus era um homem infeliz? Levanta a mão. Então por que esse negócio? Ai, se eu não tiver alguém. Para com isso, meu amigo. Alguns dos maiores homens de Deus na Bíblia não casaram e foram cheios de alegria no Espírito. Felizes, plenos. É uma opção. Meu irmão, a vida vai acabar. Vença, em nome de Jesus. Vença. Lute, segura a onda, meu amigo. Vai dar certo, amém? Celibato também é uma opção. Eu quero falar algo para a igreja toda. Quem luta é quem não luta com isso. Ouça uma coisa. Sabe o que nós como igreja temos que fazer, meu irmão? Parar de colocar uma afetividade como o suprapecado. Não, ele é um dos pecados. E assim como nós pregamos para o adúltero, para o mentiroso e para o avarento, pregamos também com amor, com graça, com abraços abertos para uma afetiva. Amém, gente? Não coloquem ele, porque em lugar nenhum da Bíblia, lá em Levítico 18, ele também está no meio de outros pecados. Paulo coloca ele no meio. Não tem assim, ó, agora vos falarei. Tipo assim, não tem bem com 13? Vou te mostrar o caminho mais excelente, né? Aí seria tipo assim, na cabeça de algum, agora vos mostrarei o caminho mais abismal. Existem pessoas que se relacionam com... Não tem isso não, gente. Está sempre misturado com outros pecados. Só que eu não tenho mais de irmão. É mais um pecado. Então estamos aqui para ajudar quem quer ajuda, para acolher, para abraçar. Amém, meus amados? Para apoiar os sinceros, os verdadeiros, os que querem Jesus. É uma luta como qualquer outra. Cada um tem a sua. Essa é uma das lutas. E pastor, por que um culto especial para falar dela? Porque infelizmente é uma área que o mundo tem investido muito para distorcer a informação. Mas é uma luta como qualquer outra luta. Amém? E eu vou dizer, na minha opinião, existem lutas até piores. Tem coisas que fazem muito mais mal numa comunidade, numa relação, numa família,
do que uma afetividade.
Que é uma luta, sim, dura, mas não é a única luta. Deixa eu falar uma coisa. Quando você for lidar com esses sentimentos, em vez de se ver como uma vítima, como um injustiçado do mundo, como o diabo quer... Porque, ouça uma coisa, ó. O diabo ele sempre teve esse plano, colocar o homem como um coitadinho. Lembra, gente? Ó, olha pra cá, ó. Ele chega em Eva e fala assim, ó. Evinha, minha filha, quer dizer que você não pode comer de tudo? Que absurdo. Que Deus ruim, viu? Meu Deus, que coisa ruim. A Eva, não, eu posso comer, mas não posso comer. Ele disse, não, a melhor é essa. Ele cria no homem um coitadismo, sabe? Oh, tadinho de mim, o que eu queria, eu não posso. É tipo Maristé, às vezes, lá em casa. É assim mesmo. Ela tem mil e uma alternativas, mas ela invoca com uma. Eu falo, Maria, essa não.
Oh, meu querido, não posso nada. Eu não posso nada. Eu não posso nada.
Então, em nome de Jesus, para com esse negócio de eu não posso nada. Você é um filho amado de Deus. Tem um fruto, sim, que é proibido na sua vida. Mas tem todo um jardim para você se deliciar. Tem graça e tem amor de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive nessa também. Sabe, pare com esse coitadinho, você não é a vítima do mundo. Não deixa o diabo e o mundo em movimentos mundanos. Colocar a igreja é opressora, a religião é opressora. Não, meu amigo. Nós cremos num Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que sabe o que é o melhor para nós. Eu vou dizer uma coisa. Já questionei esse Deus. Já fui contra ele e sempre deu errado. Ele sabe o que é melhor. Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E andar com Deus é crer nisso. Não é crer, não. Deus sabe o que é melhor aqui, mas isso aqui ele não sabe, não. Ele sabe o que é melhor em tudo. Amém, meu amado? E se ele falou que a única possibilidade de acasalamento é heterossexual, meu amigo, eu vou confiar nele. E se eu não conseguir, ele me respeita. Porque ele podia obrigar todo mundo a casar, né? Quem não... Então, lê assim, ó. Quem não casar, tá me desobedecendo. Ele fala, não, você pode não casar. Pode casar com hétero. Você não pode se acasalar com um homem. É o que eu quero. E eu confio nele. Eu creio nele. Amém, meu amado? E tem muita coisa também que minha carne pede, ele fala, não, eu confio nele. Não seja um coitadinho. Mas se coloque na presença dele com graça. Ele vai te levantar nesse tempo. Vai te cuidar. Deleite-se nele. Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai satisfazer a sua alma. Ele vai pacificar você. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma última coisa antes de orar. Nós estamos nos preparando como igreja. Para ajudar todos que têm essa batalha. Porque sabemos que, infelizmente, por causa do tremendo preconceito, sim, que foi estabelecido como se fosse o pior dos pecados das lutas, muitos se encavernaram. Muitos ficam dentro do armário, né? Como se fala lá no mundo. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que sair do armário é uma coisa boa. Porque só quando você admite a luta, primeiro para Deus, e para alguém que você confia, é que você começa de verdade a ver a luz entrar na sua vida. Tiago 5,16 diz, confessai vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos para que sejais curados. Então eu quero que você pare de fingir uma coisa que você não é. Eu vejo gente que fica até enrolando, eu vejo menino que enrola até as meninas. Finge que tá gostando da menina. Defrauda a menina. Não tá gostando nada dela. Você não gosta de menina. Então você tem que assumir a sua luta. Não publicar no Facebook, não. Eu tenho essa luta. Não é isso, não. Mas ser sincero com você e com as pessoas. tenho essa luta, não gosto, não quero, mas eu estou em Cristo. Amém, meu amado? É um caminho de vitória. E queremos ser uma comunidade que ajuda, que abraça, que acolhe o mentiroso e o ajuda a caminhar para a verdade, que acolhe o ladrão e ajuda a caminhar, em vez de ser ladrão, a ser um doador generoso, amém? E que também acolhe o homoafetivo e o ajuda na sua batalha, ou para caminhar para a heterossexualidade, se ele quiser, ou para caminhar para o celibato. Os dois caminhos que ele tem. Sem preconceito, sem ojeriza, sem escantear ninguém, sem limitar ninguém, pelo contrário. Pastor pode ser pastor e pregador, pode ser tudo. Se ele não estiver cometendo um pecado, pode. Mas se ele estiver cometendo qualquer pecado, ele fica manchado para fazer qualquer coisa também. E não só esse pecado. Você entende, gente? Então essa consciência deve permear toda a igreja. Deve fortalecer toda a igreja. Tem mais temas sobre esse tema, como a questão do gênero, do comportamento, de papéis de gênero, mas a gente não tem tempo para entrar nisso tudo hoje. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus está contigo em todas as suas lutas, e nessa também. Paulo disse que não tem nenhuma tentação que seja sobre-humana, todas estão no nível que você pode dar conta, e Deus é fiel para abrir uma porta de escape para essa tentação. Ele é fiel para, junto com a tentação, te dar um escape, uma vitória, te socorrer. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu sei que não é fácil lutar com isso. Como não é fácil também lutar com outras coisas. Vem de se unir, parece um culto aí. Culto de quem não aguenta a monogamia e encher. E lotar. E você ia ver de chorando. Ah, Deus, não aguento mais, Senhor. É. Senhor, abre uma brechinha aí, Senhor, só duas, pelo menos. Não. Eu sei que é difícil. Mas Jesus é conosco, amém, gente? Ele é poderoso para nos fazer novas criaturas, para nos restaurar. Se Ele nos deu uma missão, é porque essa missão pode ser cumprida, amém, gente? Ele não nos pediria nada que não desse a graça para alcançar. Senhor, comece a pedir a Deus graça para lidar com a sua fraqueza, graça para lidar com quem lhe cerca, graça para lidar com a sua família. Graça de Deus, amor, misericórdia no coração. Você não é vítima, você é um abençoado. Ah, mas pastor, a culpa não é minha, eu fui abusado, ou eu nasci assim, meu amado, a culpa é de Adão. A gente sabe disso. Mas todos nós temos culpa quando escolhemos o pecado. Porque o desafio que Deus colocou em nosso coração é um desafio que você pode lidar com ele. Peça graça ao Senhor. Receba essa unção que te completa, que te fortalece, que te empodera para vencer. Confio em ti.
a mão, declara isso com fé. Isso é poderoso.
Nada, nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível.
Nada.
Seu coração, Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que passa dentro de nós, o Senhor sabe quais são as lutas mais profundas do nosso ser, e sem o Senhor nós não conseguimos vencer. Se tentarmos sozinhos, vamos cair sempre, Senhor. Mas eu te dou glória porque o Senhor enviou o Seu Filho. E Ele venceu. Ele conseguiu vencer o que eu não consigo vencer. E quando Ele venceu na cruz definitivamente, Ele abriu o portal para que eu pudesse ser santo. Para que eu recebesse o Teu Espírito. E no poder do Teu Espírito eu venço o poder do pecado. No poder do Teu Espírito. No poder sobrenatural do Teu Espírito. Eu ando sobre as águas do meu pecado. Eu domino ele. Eu venço. Eu posso fazer o impossível em Ti, Jesus. Oh, aleluia! Eu venço no Senhor. Quando eu estou fraco e sou dependente de Ti, é aí que eu sou forte, Senhor. É aí que o Teu poder se agiganta em mim. É aí que eu digo, não sou eu quem estou vencendo, não. Eu já morri. Quem está vencendo é Cristo em mim. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Oh, Senhor, eu te entrego a minha vida. Ela é Tua, Senhor. Porque se alguém não entregar a vida a Ti, não é digno. Se alguém amar mais a vida do que a Ti, não é digno. Se alguém idolatrar a criatura mais do que o Criador, não é digno de andar contigo. Tu és o nosso Deus. Eu não sou o meu Deus. Diga a Ele, Senhor, eu não sou o meu Deus, Senhor. Diga a Ele, eu não sou. Diga, a minha paixão não é a minha deusa. A minha paixão não é a minha deusa. O meu sentimento não é o meu Deus. Não, Senhor. Meu namorado não é o meu Deus. Nem minha namorada é o meu Deus. Eu só tenho um Deus. Só a Ele adorarás. Ele é o meu Deus. Eu confio nele. E o que Ele disser, eu confio. Se Ele pedir Isaac, eu entrego.
tiver que arrancar um olho por ele, eu arranco. Porque Ele é o Senhor. Ele sabe o que eu não sei. Diga ao Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Faz dela o que o Senhor quiser. Pai, eu oro especialmente pelos irmãos que têm uma luta homoafetiva, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, dá a ele poder para vencer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode inverter, Senhor. O Senhor pode fazer ele ou ela se tornar alguém com desejo heterossexual, com vontade de casar, de ter filhos e glorificar o teu nome, Senhor. Mas também o Senhor pode fazer dele um celibatário, fazer dela uma celibatária para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, pessoas nessa geração para brilhar como luz para o mundo. O mundo espera gente assim que diga: eu escolhi Cristo. Eu tinha desejos, eu tenho desejos, mas eu escolhi Jesus. Levanta esses em nosso meio, Pai, para brilhar na tua luz, na tua graça, para ser, Senhor, sal da terra, para ser luz do mundo. Nos dá esse poder, Senhor, para lidar com toda carência, dificuldade, mágoa. Se alguém tem uma mágoa que lhe prende, Senhor, de um trauma, de um abuso, meu Deus, que ele possa perdoar, liberar, ser curado, em nome de Jesus. Pai, se alguém nasceu desde pequenininho assim, tu és poderoso e o teu Espírito é maior em nós do que a nossa genética, Senhor. Ele é maior, ele nos dá poder para dominar esse desejo. Pai, se alguém fez essa escolha de maneira consciente, Pai, que ele possa se arrepender e voltar atrás, e voltar para o teu caminho. Nos dá graça, Senhor. Nos dá graça em nome de Jesus. Nos enche com teu Espírito. Nos faz, Senhor, vitoriosos nesse tempo. Em nome de Jesus.